De volta na CBN com o CBN Saúde. Nesta segunda-feira a gente vai falar sobre as doenças do coração e com a gente pela primeira vez o Dr. Otávio Mangiri, ele é cardiologista. Seja muito bem-vindo aqui à CBN, Dr. Otávio. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre as doenças do coração e instruir e alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados em relação ao coração e a cardiologia em geral.
Quando a gente fala em doenças do coração, a gente fala sobre várias doenças, mas esse conjunto de doenças mata muita gente, né?
Hoje estima-se que um terço das mortes no mundo são em decorrência de doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, que são doenças relacionadas ao nosso estilo de vida e também ao envelhecimento da população. Mas são condições totalmente preveníveis ou largamente preveníveis se há uma atenção à saúde mais precoce e individualizada for instituída.
Certo. Então a gente tem aí um terço das mortes decorrentes de doenças cardiovasculares e
cerebrovasculares,
que são doenças então que acabam acometendo a população. E você dizia já que são doenças que quase sempre são preveníveis.
Os principais fatores de risco relacionados à mortalidade cardiovascular e cerebrovascular são a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo e duas outras situações que não são preveníveis, que é o histórico familiar e o envelhecimento. Mas as três primeiras são largamente preveníveis, além das alterações de colesterol, que também são preveníveis.
É verdade que o estilo de vida hoje colabora para essas doenças, doutor?
Largamente. A gente tem hoje o ser humano cada vez mais estressado, cada vez com uma quantidade de afazeres e de metas e objetivos maior no campo profissional e cada vez menos olhando para si mesmo, fazendo uma atividade de prevenção adequada, preocupando-se com o que ele come, com os momentos de lazer, com os momentos de alegria dele e focado meramente no trabalho. Paralelo a isso, a gente tem crescentemente grave de saúde pública, porque como a gente está comendo mais e fazendo menos atividade física, a gente está ganhando peso. Então, se há 20, 30 anos atrás o nosso maior problema era desnutrição no nosso país, hoje não é. Hoje o nosso maior problema de saúde pública é a obesidade. E esse contexto todo leva a um boom de doenças cardiovasculares e hoje é o nosso principal problema de saúde pública.
Bom, por que que o estresse ele causa problemas no coração? Por que que ele mata? O que que um estresse tem de tão ruim assim?
O estresse ele não é necessariamente ruim. Um certo nível de estresse ele é positivo no sentido de que leva a gente a andar para frente, a progredir, a buscar metas e ter ambições. O problema é o estresse desmedido, o estresse excessivo. A questão de que o estresse está relacionado à doença, ela não é novidade, a gente sabe disso há bastante tempo. Até empiricamente, né? Subjetivamente a gente sabe que quando a gente está mais estressado, nosso corpo fica mais vulnerável à doença. Mas a ciência estuda muito isso, e a gente sabe, por exemplo, que quem está estressado secreta muito um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que faz subir a pressão, é um hormônio que faz a gente acumular gordura na barriga, é um hormônio que diminui a imunidade. A gente secreta um outro hormônio chamado adrenalina em excesso quando a gente está estressado, que é um hormônio que também faz subir a pressão, que aumenta o número de batimentos cardíacos, aumenta a propensão a um quadro de arritmia, aumenta a coagulação do sangue. Então, se você tiver uma plaquinha vulnerável, ela vai romper e vai fechar, levando aí a uma obstrução arterial. Então, o estresse permeia todas esse contexto biológico, levando a um agravamento de situações patológicas.
Mas essa história do estresse que aumenta até a gordura na barriga por conta do cortisol é uma história, uma situação curiosa.
Você vê, né? O estresse pode até dar barriga. Mas é verdade. É verdade. Então, é claro que isso não é desculpa para nenhum barrigudinho aí que está ouvindo a gente, mas o cortisol aumenta o depósito de de gordura nos adipócitos da região abdominal, no, nas células de gordura da região abdominal.
E gordura na região abdominal é perigo, né? É risco.
É perigo. A gente tem hoje um conceito que, para a população geral, é uma cintura no homem acima de 94 centímetros e na mulher acima de 80 centímetros já é de risco cardiovascular. Aumenta a propensão a desenvolvimento de uma situação que a gente chama de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela é caracterizada por alterações de glicose, colesterol e aumento da pressão. E essa síndrome metabólica está relacionada a um risco muito aumentado de complicações cardiovasculares.
Quando a gente fala sobre o estresse, ele... É quase um estado de espírito, né? Porque a pessoa se coloca nesse estado em função de todos os seus afazeres ou de ansiedades, né? O estresse é um conjunto de coisas, né? Que leva a pessoa a estar num estado de espírito diferenciado, né?
Ronaldo, isso que você está dizendo, a gente sempre conversa com os pacientes que procuram consultório. A concepção de que a gente tenha de um lado um corpo, do outro uma mente ou uma alma, é uma concepção ultrapassada. A gente sabe hoje que o ser humano, ele vive em harmonia entre o psíquico e o físico. E aí entra um campo da medicina que a gente chama de psicossomática, que cada vez mais a gente descobre essa interação do psíquico, do emocional com o físico. Não dá para ter saúde sem ter harmonia entre essas duas entidades. E todo mundo que está submetido a um nível de pressão excessivo, pressão laborial excessivo, muito focado em metas, em objetivos, e não tem um olhar para si mesmo, essa pessoa não está em harmonia. Se ela não está em harmonia, ela não tem saúde. E se ela não tem saúde, ela está se colocando numa situação de risco para desenvolvimento de doença.
Por isso que é difícil lidar também com estresse, né? A pessoa que chega a um quadro como esse, ele tem que mudar muitos hábitos.
O que a gente percebe, assim, para a maioria das pessoas é difícil abrir mão de algumas coisas momentâneas em busca de uma poupança futura, né? Que é ter saúde. Os economistas usam um termo chamado trade-off. Trade-off é você ter um gasto inicial buscando um lucro futuro. Esse lucro futuro, no caso que a gente diz que é ter saúde, é algo, talvez, no momento inicial pouco palpável, mas que a gente sabe que no futuro vai ter um benefício grande. Mas é difícil fazer a maioria das pessoas dizer assim, olha, invista, por exemplo, uma hora do seu tempo todo dia para fazer uma atividade física. Invista meia hora do seu tempo, por exemplo, para brincar com seu filho, que isso vai ter um ganho futuro para você, de saúde, de bem-estar. As pessoas que gostam muito de mensurar as coisas pelo dinheiro, até financeiro, né? Mas no momento inicial é difícil convencê-la disso.
Quando a gente trata de estresse, e aí está relacionado, como a gente falou, a esse estilo de vida, né? E aí o estresse leva a todos esses outros problemas, inclusive as doenças do coração, a gente está falando de mudanças que parece que não são nem muito bem aceitas na sociedade hoje, né? Porque hoje se cobra muito que a pessoa seja produtiva, que ela esteja sempre ligada, que ela esteja atenta a prazos. Então a pessoa que tenta equilibrar-se parece que é uma pessoa que está meio fora da realidade.
Exatamente, essa é a grande situação que a gente vê hoje nos consultórios, é as pessoas focadas em metas, metas e metas do ponto de vista profissional. E esse paradigma, ele é tão incrustado nas pessoas que, de repente, ela se permitir alguns deslizes, ou eu não diria nem essa palavra, mas na cabeça das pessoas é assim. Seria algo até condenável, né? Quando na verdade não é. Você está investindo o seu tempo em algo que vai se traduzir em benefício para você no longo prazo. Que é, por exemplo, a gente percebe, às vezes o sujeito vai no médico porque a esposa marcou, ou porque já era para ele ter ido há 5 anos atrás e ele foi protelando, até que um dia ele resolveu se permitir ir ao médico fazer um check-up. Mas ele deveria ter ido há muito tempo. E aí você fala, mas por que o senhor não veio? Ele não veio porque ele se envolveu tanto no dia a dia dele que ele não se permitiu cuidar da saúde dele. Isso é muito preocupante. Isso é uma situação que no longo prazo vai ter uma consequência.
Certa vez eu ouvi de um profissional de saúde que a gente está vivendo talvez uma geração, um momento, em que pela primeira vez a gente pode, daqui a alguns anos, ter um encurtamento da longevidade, por conta do estilo de vida. Isso você concorda, doutor Otávio?
Eu concordo sim. Semana passada, a gente teve uma publicação numa revista de muito conceito na medicina, chamada The Lancet. É uma revista britânica. E ela dedicou toda uma sessão, por exemplo, à atividade física. E dentro, uma das reportagens que tinha na revista dizia que o risco de morte atribuível ao sedentarismo é o mesmo que o risco atribuível ao tabagismo. Se a gente for analisar, olha, o Brasil tem um aspecto muito positivo em relação à política anti-tabaco. A gente tem uma das menores incidências de tabagismo hoje no mundo. Mas só 15% das pessoas hoje no Brasil fazem atividade física regular.
15%?
15%.
85%?
85% de sedentários. Então, esse imagina só. Se a gente tem 15% de pessoas fumando, a gente tem 85% de pessoas que não fazem atividade física regular. Então, você imagina a quantidade de eventos de eventos coronarianos ou a quantidade de AVCs que a gente vai ter pelo simples fato de a gente não fazer atividade física.
E é verdade, eu já ouvi essa história também, não sei se isso é fato, se procede, que o fumante, mas que não é sedentário, que faz atividade física regularmente, às vezes consegue ter, inclusive, mais longevidade do que aquele que não é fumante, mas não faz atividade. Porque o sedentarismo talvez seria pior, inclusive, do que o tabaco. Eu já ouvi essa história.
A gente teria que, para a gente afirmar isso com certeza, a gente teria que ter um trabalho comparando diretamente uma situação e outra. O que é muito difícil de ser feito. Ambos são fatores de risco para a doença cardiovascular. Em relação ao cigarro, a gente sabe que 50% das pessoas que fumam morrem antes do tempo, seja por complicações cardiovasculares ou por complicações neoplásicas, né, pelo câncer. E o que eu tenho para dizer assim, para os fumantes é, nem todo mundo que fuma vai ter prejuízo pelo cigarro. Claro que quem fuma, mas faz atividade física, tem um benefício, que é fazer atividade física, o que não torna necessariamente o ato de fumar seguro.
Não chega a ser uma compensação.
Fumar é preocupante. Claro que 50% não vai ter nenhum prejuízo de tempo de vida porque fumou, mas a gente não tem bola de cristal para adivinhar quem que está em cada grupo. Talvez.
Quem que está isento, né, do risco.
Talvez daqui a um tempo você vai ter um teste genético que vai dizer assim, olha, Ronaldo, você pode fumar à vontade porque você nunca vai ter uma complicação do cigarro. Até lá, nós temos que orientar todo mundo que pare de fumar porque 50%, você tem um risco de 2-1 de morrer antes do tempo pelo fato de fumar.
Isso não é legal.
Não, não é bom.
Estamos conversando com o cardiologista Dr. Otávio Mangili, hoje falando sobre doenças do coração.